10h36, terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações de nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de Maringá. Por lá foram cumpridas 46 ordens judiciais contra um grupo criminoso envolvido em um esquema de sonegação de impostos estaduais que já durava 8 anos. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, muito bom dia. Eu falo ao vivo da Divisão Estadual de Combate à Corrupção. Divisão Estadual de Combate à Corrupção, delegacia aqui de Maringá, que está comandando esta operação. Segundo as investigações, que começaram há 8 meses, os suspeitos abriam empresas em nomes de laranjas. Quando os débitos tributários começavam a ser cobrados, esse grupo criminoso abria novas empresas para burlar o pagamento de impostos, e com esse esquema, que, como você disse, já estaria funcionando há 8 anos, o prejuízo causado aos cofres públicos passa de 12 milhões e meio de reais. Os investigadores apuram também crime de estelionato contra a instituição financeira. O grupo criminoso é suspeito de tomar empréstimos para a compra de bens sem pagar financiamentos. Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária, estelionato e lavagem de dinheiro. Nesta operação, então, foram 46 ordens judiciais, 8 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão, 18 mandados de sequestro de veículos e um arresto de imóveis, todos cumpridos aqui em Maringá. Daqui a pouquinho, aqui na delegacia da Divisão Estadual de Combate à Corrupção, o delegado vai dar mais detalhes sobre esta operação. A imprensa está chegando e o que a gente sabe, ele vai explicar também se todos os mandados já foram cumpridos. A gente vê aqui movimentação, há presos aqui nesse momento e também houve apreensão de carros, de dinheiro e de armas. Daqui a pouquinho a gente vai ter todos os detalhes. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E após a tragédia em Capitólio, no estado de Minas Gerais, que deixou ao menos 10 mortos, o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, recebeu um ofício da Marinha do Brasil. A notificação é para que o passeio de barco com turistas siga operando temporariamente com um distanciamento maior das rochas. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Bom dia, pessoal, tudo aí que nos acompanha. Pois é, Luciano, o Parque Nacional do Iguaçu é referência mundial na conservação da natureza e no turismo sustentável. Então, a unidade, que é o principal atrativo turístico de Foz do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza do mundo, divulgou nota para os passeios de barco que são oferecidos pela unidade. Essa atração leva os visitantes, Luciano, bem próximo às quedas das cataratas do Iguaçu, inclusive quando o pessoal faz o passeio de barco ali, né, o condutor, o piloto da lancha do barco já pergunta que é com emoção ou sem emoção. Então, muitos barcos chegam embaixo de algumas quedas d'água e bem perto das rochas ali que tem no Rio Paraná e no Rio Iguaçu. Então, a administração do parque diz que é um passeio seguro que possui as principais certificações com padrões internacionais. E aí, nessa segunda-feira, então, o Parque Nacional recebeu o ofício da Marinha, então, notificando para que esse passeio siga operando temporariamente, como você disse, com distanciamento maior das rochas. A assessoria de comunicação do atrativo turístico relata que o Parque Nacional realiza periodicamente monitoramento das encostas, quando necessário, e conforme recomendação dos especialistas, a unidade realiza obras de contenção. Nesta segunda-feira, ontem, dia 10, o parque completou 83 anos de existência e em todo esse tempo a unidade nunca registrou incidente geológico envolvendo pessoas, mas segue então agora monitorando, os passeios continuam sendo feitos ali pelo rio Iguaçu, próximo às cataratas, mais longe das rochas. O Parque Nacional ainda está aguardando mais informações da Marinha para apresentar todas as documentações e também os laudos que atestam as seguranças das atividades turísticas lá no Rio Iguaçu. Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. O assunto agora é pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda mais 4.541 casos confirmados e 7 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os casos são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Entre os 7 mortos está uma criança de 4 anos de idade. Somente em um dia da semana passada, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná recebeu mais de 10 mil amostras de pacientes para a realização do teste RT-PCR, um novo recorde. Os números podem indicar a circulação da variante Ômicron aqui no Paraná, apesar da falta da confirmação oficial com o sequenciamento genético. O diretor-presidente deste instituto, o Pedro Ribeiro Barbosa, lembra que apesar de não haver o sequenciamento genético da Ômicron confirmando ela aqui no Paraná, a Fiocruz deve divulgar um novo relatório mais detalhado que pode mudar isso.
Com sequenciamento de amostras coletadas na semana pós-natal. É muito provável que nesse relatório que será liberado sexta ou sábado, as sequências já venham com um número importante dessa variante.
Curitiba chegou a 6.525 casos ativos de Covid-19 na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Os dados da capital estão no boletim da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado ontem. Há uma semana, para a gente ter uma ideia, no dia 3, eram 1.421 casos ativos. Ou seja, de uma semana para outra, a Curitiba passou de 1.421 casos ativos para 6.525. Na região de Londrina, a cada 100 exames de coronavírus feitos, 20 dão positivo. A chamada taxa de positividade da doença, disparou de 3% para 20% nas últimas semanas. As informações quem traz é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia para você.
Olá, Lucian, bom dia. A Vigilância em Saúde da 17ª Regional revelou aqui a nossa reportagem um dado que pode ajudar a explicar esse aumento exponencial de mais de 800% no número de casos de coronavírus registrados em toda a região de Londrina. Entre 20 de dezembro e o final da última semana, a chamada taxa de positividade da doença disparou de 3% para 20% nas cidades atendidas pela 17ª. Ou seja, a cada 100 exames de Covid-19 feitos atualmente na região, pelo menos 20 dão positivo. O avanço da vacinação, de acordo com a 17ª Regional, ajuda a manter a situação sob controle nos hospitais, que aqui na região tratam menos de 20 pacientes com coronavírus atualmente. Por outro lado, as unidades de saúde que dão o primeiro atendimento aos doentes enfrentam situações de superlotação. Em Londrina, as consultas estão concentradas na UPA do Jardim Sabará e nas UBSs da Vila Casoni e do Jardim Guanabara. Nessa segunda-feira, pacientes fizeram fila atrás de atendimento nos três locais que também têm absorvido a demanda causada pela H3N2 e outras síndromes gripais. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E nós vamos agora à União da Vitória para saber qual é o perfil dos positivados da Covid por lá, a cidade que registra aumento na procura por testes, inclusive com falta dos testes nas farmácias já. Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a você, bom dia aos demais. Em União da Vitória, os laboratórios particulares e as farmácias aqui do município estão enfrentando dificuldades, como você bem frisou, para comprar, adquirir os kits de testes para a Covid-19. A cidade, que no mês de dezembro chegou a registrar 0 casos, agora não consegue atender a alta procura por testes. Segundo o proprietário de um laboratório particular aqui do município, logo após o Natal, o panorama mudou de forma significativa. De acordo com ele, 90% das pessoas que testaram positivo para a Covid nos primeiros dias desse ano estiveram no litoral de Santa Catarina, principalmente em Balneário Camboriú e Meia Praia, em Itapema. Somente em um dia, no início de janeiro, foram 18 testes positivos somente neste laboratório. E a principal preocupação é quanto aos testes rápidos, que estão em falta aqui no mercado. Além disso, um teste PCR, que ficava pronto em até 24 horas, tem levado entre 3 e 4 dias para ter o diagnóstico. Outra mudança, diante da procura, é a demora na realização do teste. Antes do Natal, a espera era de aproximadamente uma hora entre a ligação para o agendamento do teste até a realização do teste. Agora, o intervalo entre o agendamento e o teste é de 48 horas, ou seja, 2 dias, devido à grande procura. Lucian.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Cenário preocupante, né, por todo o nosso estado, com aumento de casos confirmados, de casos ativos, e agora falta já de testes, demora para a realização e também para o resultado destes testes aí. E em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a prefeita da cidade testou positivo para a Covid-19. É para lá que a gente vai conversar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia. Como é que está a prefeita por aí?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo a assessoria da prefeitura, ela não apresenta sintomas e cumpre o isolamento pelos próximos dias. A prefeita teve contato com pessoas que positivaram para a doença. Ainda segundo a assessoria, Elizabeth Schmidt decidiu ficar em isolamento já na semana passada, assim que soube da infecção de pessoas próximas. A prefeita presidiu remotamente a reunião do secretariado na última sexta-feira. Elizabeth Schmidt tem 70 anos e recebeu 3 doses da vacina contra a doença. A prefeita está em férias até o dia 20 de janeiro. Em uma rede social, ela reforçou a necessidade do isolamento e os cuidados como o uso de máscara e o distanciamento. Ontem, a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa confirmou 266 novos casos da Covid-19. Não foram registrados novos óbitos por complicações da doença. Lembrando que os dados referem-se ao período de sábado e ontem, pois aos fins de semana não são apresentados os boletins. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa contabiliza 55.942 casos, com 1.447 mortes e 53.439 pessoas são consideradas recuperadas. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.